Cada presença mínima de um terço dos vereadores, daremos início à reunião com um pequeno expediente. Senhor primeiro secretário, peço que faça a chamada nominal dos vereadores presentes.
Boa noite a todos. Atenção, nobres colegas, para a chamada nominal. Cláudia Aparecida da Silva.
Presente.
Geise Bezerra de Oliveira.
Presente.
Gilson Jesus de Souza.
Presente.
Jackson Félix de Moraes.
Presente.
José Filho Dutra Moraes.
Presente.
Luiz Antônio Nunes de Souza.
Presente.
Murilo de Moraes Carvalho.
Presente.
Oliveira Souza Fleury.
Presente.
Reginaldo Rodrigues Ferreira, presente.
Sendo a ata da 11ª sessão ordinária, realizada no dia 30 de abril de 2024, da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Aporé, de conhecimento prévio dos senhores vereadores, levo a ata em discussão. Em votação. Aprovada por unanimidade. Senhor primeiro secretário, peço que faça a leitura das proposições encaminhadas à mesa.
Ofícios enviados não há. Ofícios recebidos não há. Requerimentos não há. Projetos não há. Projetos, sim. Projeto de lei do Poder Executivo número 006/2024. Dispõe sobre a instituição do Programa de Recuperação Fiscal Municipal, Refis Municipal 2024, do município de Aporé e de outras providências.
Peço ao vereador interessado em fazer o uso da palavra em assunto de livre escolha durante o grande expediente, que faça a inscrição nesse momento com o primeiro secretário. Ficada a presença da maioria absoluta dos vereadores nessa reunião, daremos início ao ordem do dia. Projeto de Lei do Poder Executivo 006/2024, Refis Municipal de 2024.
Projeto de Lei número 006/2024, de 2 de maio de 2024, dispõe sobre a instituição do Programa de Recuperação Fiscal Municipal, Refis Municipal 2024, do município de Aporé e de outras providências. Câmara Municipal de Aporé, Estado de Goiás, em cumprimento ao disposto número artigo 27 da Lei Orgânica Municipal, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Institui-se ao Programa de Recuperação Fiscal Municipal, Refis Municipal, com a finalidade de implementar a arrecadação, bem como evitar a regularização de crédito do município, decorrente de débito dos contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, relativo ao imposto, taxa de contribuição da melhoria em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2023, constituídos ou não em dívida ativa, parcelados, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não. Artigo 2. O ingresso do Refis Municipal dar-se-á por opção do contribuinte, que fará jus ao regime especial da consolidação dos débitos fiscais referidos no artigo anterior. Parágrafo único. O ingresso do Refis Municipal implica a inclusão da totalidade dos débitos referidos no artigo 1, referente cadastro requerido pelo contribuinte, inclusive os não constituídos, que serão incluídos no programa mediante confissão. Artigo 3. A opção pelo Refis Municipal poderá ser informalizada no período do mês de junho a novembro de 2024, mediante a utilização do requerimento de adesão ao Refis Municipal, conforme modelo anexo a ser fornecido pelo Departamento de Arrecadação do município de Aporé. Parágrafo único. O requerimento de adesão ao Refis Municipal será apresentado individual para cada tributo, discriminando os respectivos valores e outras datas relevantes, assinado pelo devedor, representante legal ou procurador. Instruído com cópias de RG, CPF contrato social ou estatuto ou procuração, quando exigida, de forma a possibilitar a identificação do devedor, representante ou procurador. Artigo 4º. Os créditos tributários serão incluídos em regime especial de consolidação e parcelamento mediante aprovação do requerimento de adesão ao Refis Municipal, na forma a seguir: pagamento à vista com desconto de 100% dos juros e multa, pagamento até duas parcelas com desconto até 80% dos juros e multa, pagamento em até quatro parcelas com desconto de 70% de juros e multa, pagamentos em até 6 meses, parcela com desconto de 50% dos juros e multa, para quem aderir até o mês de julho de 2024. Primeira, parcela mínima será de R$ 40,00. Segundo, os débitos existentes em referência ao cadastro dos optantes serão consolidados, tendo como por base a formalização do pedido do ingresso do Refis Municipal. A consolidação abrangerá todos os débitos existentes em referência ao cadastro de contribuinte, pessoa física ou jurídica, inclusive os acréscimos legais, multa, demora ou de ofício, juros moratórios e atualização monetária, determinados nos termos de legislação vigente à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores. O pagamento da primeira ou única parcela deverá ser efetuado no ato da formalização do Refis Municipal, caracterizando a efetivação do ingresso no programa. O pedido do ingresso no Refis implica confissão irrevogável e irretratável dos débitos tributários, expressa única a qualquer defesa ao recurso administrativo ou judicial, bem como desistência do já interposto relativamente aos débitos. Aos débitos fiscais no período por opção do contribuinte. Aceitação plena e irretável de todas as condições estabelecidas. No compromisso do recolhimento do respectivo tributo do exercício corrente, será incluído o Refis Municipal. O inadimplente de tributos municipais relativos a fatos geradores ocorridos após a data formalização de acordo ou inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta lei. O contribuinte em estado de falência ou extinção pela liquidação de pessoa jurídica. A pessoa jurídica cindida, exceto se a sociedade nova oriunda da cesão ou aquela que incorporar a parte do patrimônio, permanecerão estabelecidos no município de Aporé e assumiram solidariamente com a cindida as obrigações do Refis Municipal. O contribuinte que praticar qualquer ato ou procedimento tendemente a omitir informações, a diminuir ou subtrair receita do contribuinte optante. O contribuinte que atrasar o pagamento, ficando impedido a inclusão dos referidos a créditos em um novo ingresso ao programa. Exclusão optante do Refis Municipal implicará a exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago, com os acréscimos legais da forma legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores, prosseguindo-se eventuais execução fiscais ou imediata inscrição em dívida ativa do débito ainda não ajuizado e, consequentemente, cobrança judicial. Aos que procuram espontaneamente o Departamento de Arrecadação no prazo previsto no artigo 3º, mediante requerimento reconhecer infração relativa aos fatos geradores ocorridos até a data fixada nesta lei, será estendido no que couber o disposto neste artigo. O disposto nesse artigo não autoriza a restituição ou compensação de importâncias recolhidas. O contribuinte deverá ser comunicado através da imprensa falada, escrita, pelos meios digitais e também pelos fiscais do município, que efetuarão notificação aos contribuintes com comprovante de recebimento e após arquivados no Departamento de Arrecadação para possível cobrança judicial. Fica o Poder Executivo autorizar e encaminhar o protesto extrajudicial aos créditos da Fazenda Pública Municipal, de qualquer natureza, vencidos os que estejam em qualquer fase de cobrança administrativa, desde que inscrito em dívida ativa. Parágrafo único. Na hipótese de lavratura de protesto extrajudicial, de que trata a captura deste artigo, seu cancelamento somente ocorrerá com o pagamento integral do crédito fazendário e despesas incidentes. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Aporé, Estado de Goiás, 2 de maio de 2024. Renato Prefeito, Renato Ciroto Carvalho. Razões do projeto de lei número 006/2024. Senhora Presidente, senhores vereadores, vimos através dessas, perante essa colenda Casa Legislativa, apresentar o presente projeto de lei que dispõe sobre a instituição de Programa de Recuperação Fiscal Municipal, Refis Municipal 2024, do município de Aporé e de outras providências. O presente projeto de lei tem o fim de proporcionar aos devedores do Fisco Municipal oportunidade para regularizarem a situação tributária, evitando com isso a cobrança judicial e a contribuição de bens, além do aumento do débito e outros custos a serem aplicados. Assim, encaminhamos ou submetemos a essa Casa de Leis o presente projeto de lei para devida apreciação e, consequentemente, aprovação na forma do regimento interno. Gabinete do Prefeito Municipal de Aporé, Estado de Goiás, 2 de maio de 2024. Renato Ciroto Carvalho, Prefeito Municipal.
Coloco em discussão o projeto de lei do Poder Executivo 006 de 2024. Com a palavra, o vereador Jackson.
Boa noite a todos. Quero aqui só esclarecer para a população que todo ano é apresentado esse projeto e o que acontece? Muitas pessoas não ficam atentas ou não estão nem aí. Amanhã, depois, você vai vender um terreno, uma casa, olha que vai na prefeitura, puxa o débito, não tem como transferir. Aqui não se toma, em outros lugares é tomado o terreno da pessoa, ele vai a leilão. Aqui, graças a Deus, nunca fizeram isso. Mas existe a lei. E o dia que você for vender, se o comprador for uma pessoa séria, que quer a coisa certa, ele vai na prefeitura, vai te descontar. Então, aproveita aquele que tiver condições, porque vai baixar, não tem juro, não tem multa se conseguir pagar à vista. Facilita muito para as pessoas. Porque quando ela vai vender, muitas vezes ele acha que é só ir lá e vender. Aí o outro vai lá e puxa. Aí é uma decepção.
É, realmente, vereador Jackson, todo ano as agências comunitárias de saúde entregam os IPTU, né, para os seus devidos bairros, que nem tem as agentes, então elas entregam. E muitas vezes eu vi resistência nas pessoas em rasgar o IPTU na minha cara e falar, eu não pago isso aqui. Então, hoje, que nem a gente aprovou aqui há pouco tempo atrás, a regularização dos bairros, né? Então, eu acredito que muitos aqui vão ter que pagar, porque se acontecer de fazer uma escritura, vai chegar um montante muito alto. Para quem nunca pagou IPTU, não vai conseguir. Porque geralmente nós que somos assalariados, quando chega um montante de 8 mil para você fazer uma escritura, né, para você legalizar a sua casa, para você poder fazer um empréstimo, alguma coisa, vocês não vão ter condições. Então, hoje, como eu sou uma pessoa que há 24 anos entrego IPTU na casa das pessoas, eu vejo a necessidade, já que o prefeito, todo ano, coloca isso aqui para poder estar sendo camarada, parcelando, né, para poder as pessoas ter oportunidade de quitar essa dívida, então vamos fazer, tá? Estamos ali, não pense que vocês estão dando dinheiro para a prefeitura e para prefeito, não, porque em qualquer lugar, é que não o vereador Jacques falou, em outro lugar toma-se o terreno, toma-se o que foi doado, porque isso aí é ilegal, a pessoa tem que pagar seu IPTU, porque que nem, eu não tenho documento, isso aí é o documento da sua casa. Então, já que o Renato está regularizando esses bairros, agora há a oportunidade, sim, de você estar lá pagando, parcelando, que nem ele está dando essa oportunidade. Ainda em discussão? Em votação, aprovado por unanimidade. Encerradas as proposições, escritas e encaminhadas à mesa, abro a palavra aos vereadores para que apresentem indicações e requerimentos verbais. Vereador Gilson. Vereador Murilo.
Boa noite, licença, senhora presidente. Vou fazer o requerimento hoje para o nosso lago municipal. O prefeito está colocando lixeiras lá, que o pessoal vai para lá, leva o lixo, mas não tem coragem de levar o lixo embora. Então, que pelo menos que tenha a lixeira, o pessoal coloque o lixo dentro da lixeira, para os nossos lixeiros estar passando e recolhendo o lixo. Que é o cúmulo do absurdo isso aí. Ir lá caminhar, andar, levar crianças para poder estar passeando lá na ilha, lá no lago, e deparar aquele tanto de lixo que as pessoas largam lá. Garrafas, latinhas de cerveja, sacolas. Obrigado, presidente.
Coloco em discussão o requerimento do vereador Murilo. Ainda em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Grande expediente. Esgotada a pauta da ordem do dia, daremos o início ao grande expediente. Em obediência à ordem de inscrição feita com o senhor primeiro secretário, num pequeno expediente, concedo a palavra aos inscritos por uma única vez, para que possam tratar de assuntos de livre escolha. Lembrando que será possível o aperto dentro do prazo reservado o orador para questionamento, esclarecimento ou debate do pronunciamento do vereador que estiver com a palavra. Com a palavra, o vereador Gilson.
Boa noite a todos, com licença, senhora presidenta. Eu só quero aqui fazer um comentário referente ao que postaram no grupo ontem, o grupo dos recalcados, como diz a Júlia, né? Acho que ela nunca falou uma palavra tão bem falada, igual ela falou naquele vídeo, que eles mesmos direto estão postando lá, dos recalcados lá. Eu entendo que tem coisas que eles falam que é legal de se ouvir. Mas conversa tanta besteira, rapaz. Inclusive, saiu lá ontem, né, vereador Luizinho? Luizinho ainda questionou lá. Eu nem entrei no grupo para questionar, porque eu não vou perder meu tempo com isso. Mas pensando bem hoje, eu falei, não, eu tenho que falar, eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho filhos, que houve uma barbaridade daquela, que eu levei trator da prefeitura de Aporé para trabalhar lá em Mato Grosso do Sul, no sítio que eu adquiri lá. Eu acho um absurdo a pessoa falar coisa dessa. No ano que fez a doação dos tratores, foi a mesma coisa das máquinas, do PAC 2, do caminhões, que todos os municípios ganharam. E lá não foi diferente. Realmente tem um trator lá que a cor da grade, a cor do trator é a mesma, que foi doado para o Brasil inteiro. Na verdade, não é um trator, lá são dois tratores. Tem um de Paranaíba e um de Inocência. Foi feito, sim, o serviço, mas com o trator da Prefeitura de Inocência. Depois falaram de pedreiro também, que foi lá fazer serviço para mim. É um absurdo, né? Do que se falar. As pessoas não medem as palavras para falar. Então, eu queria aí que o pastor Cláudio se retratasse, inclusive no grupo, porque não vou deixar barato, não. Eu não sou candidato, já falei aqui, eu não vou me candidatar, meu irmão é candidato, eu não sei por que essa perseguição de uma coisa que não existiu. Então, eu tenho que vir aqui, eu tenho que falar assim. Né? O grupo é interessante ouvir, acho que não só eu, acho que todo o pessoal do Poré ouve aquilo. Mas se fala muita bobeira. Quando se falar, vai com prova, né? Porque você fala de nome de pessoas que às vezes não deve. E eu tenho certeza que eu não devo isso que foi falado. Então, por isso que eu estou vindo aqui falar, em nome da minha família. Tenho certeza que eu vou estar saindo aqui no final do ano, terminando meu mandato, não vou estar respondendo nenhum processo, não sei se pode ficar sossegado. E a vaga está aí, tem 9 cadeiras. Para mim chegar onde eu cheguei, para ter os 4 mandatos que eu tive, eu tinha um caminho para passar. Para chegar até aqui, eu tive um caminho. E ele não é fácil. Todo mundo quer estar aqui. Mas acho que passar pelo caminho que eu passei, que eu já suportei, né, do que a gente passa, não é fácil. Aqui tem os momentos bons, mas tem os momentos que você tem que encarar a realidade e ir para cima. Então, graças a Deus, isso eu posso falar. Eu vou estar saindo aqui de cabeça erguida. Então, por isso, eu não poderia deixar de fazer meu comentário. Demais, muito obrigado, senhor presidente.
Explicação pessoal. Esgotada a pauta do grande expediente, começaremos a fase da explicação pessoal. Lembro aos senhores vereadores que a explicação pessoal se destina à manifestação de vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato. A palavra está aberta para manifestação pelo prazo máximo improrrogável de 5 minutos para cada vereador. Com a palavra, o vereador Jackson.
Boa noite a todos. Quero agradecer a presença da minha esposa, minha sogra querida, filha, meu cunhado, minha cunhada e de todos os demais presentes. Parabenizar a Estela pelas palavras, Estela, porque a gente sabe que às vezes, se improvisar uma coisa é difícil, mas você falou muito bem. E só lembrando que os espinhos na vida tem demais. Pessoas para denegrir, para querer acabar com a sua imagem, que é o caso da situação do Gilson que eu tinha ouvido, e aí a pessoa fala assim, eu fiz a denúncia, você tem que andar atrás. Tem que andar atrás do quê? De uma mentira? É complicado. Quando for falar, fala uma coisa que você tem propriedade daquilo, porque aí você vai falar uma coisa certa, porque a pessoa errou. Agora você simplesmente jogar o nome do outro na lama, qual o sentido disso? E ainda mais, a pessoa que é o Cláudio, é meu amigo, é um homem de Deus, pastor, ele sabe, porque quem conhece a palavra de Deus, no caso a Bíblia, sabe que se você sabe e comete um erro, o seu pecado é maior do que o ignorante. E ele, sabendo, fez isso porque simplesmente escutei. Pô, aí você coloca num grupo, todo mundo escutou. E segundo o nosso presidente, que tem até o vídeo dele falando, que uma mentira, você conta ela tantas vezes que as pessoas começam a acreditar que é verdade. E aí o nome do outro vai para onde? Para a lama? Quando falar, fala o que é certo. Pensa antes, porque você prejudica a pessoa, no caso o Gilson, a família toda aqui, e aí escuta isso, é muito ruim. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador José Filho.
Com licença, senhora presidenta. Boa noite ao público presente aí. Boa noite aos internautas. A semana passada, eu tive o prazer de visitar a banda municipal de Aporé. Eu queria aqui dar os parabéns para o TI, para a Secretaria de Educação, por levar aquela banda ali com tanto amor, sabe, tanto carinho. E dizer que são... A gente fica assustado com tanta mentira, falsidade e conversa aleatória. Só que a banda está aí. Tem 63 integrantes. E eu não vejo ninguém ir lá e parabenizar eles. A gente muitas das vezes é chutado, sei lá, né? Como diz o vereador Gilson, até a própria família da gente. Mas dá uma atençãozinha para as coisas que tá acontecendo em Aporé, as coisas que, com certeza, 63 integrantes ali tem um membro da sua família ali. Eu quero, o maestro Teir aí, parabenizar ele pelo amor, a dedicação àquelas crianças ali, sabe, que leva o trem com tanto amor e, às vezes, com... Você fala, Teir, essas crianças te obedecem de uma certa maneira, carinho, dedicação, e é só isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Oliveira.
Com licença, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores, público presente, os internautas que nos acompanham através aí do Facebook e do YouTube da Câmara Municipal. E fiquei sabendo hoje também que em breve vai ser transmitido novamente pelas ondas da 105,9. Né? Parabenizar aí a presidente pela atitude. Aproveitar meus 5 minutos aqui para falar um pouquinho, né? Essa semana estivemos em Goiânia novamente, fomos na terça-feira, onde estivemos mais uma vez na Goinfra, né, para esclarecer alguns assuntos que vêm acontecendo em nosso município, né, e com certeza obtivemos um bom êxito, onde o pessoal falou que em breve vai estar começando a reestruturação da GO 184, né? E também o levantamento da GO 180, que liga a Poré à GO 206 no município de Tarumã e também da cidade de Serranópolis. Falar também, né, sobre essas águas paradas que estão aí, né, no nosso município, onde o prefeito fez, né, na boa intenção, às vezes descou a água, mas infelizmente teve lugar que ficou pior do que estava. Né, hoje o alto índice de dengue, chikungunya em nosso município é muito grande. Né? Então que o prefeito olhe com carinho a respeito dessas águas paradas que estão aí pelas ruas da cidade. Falar também, os alunos... Hoje eu tive outra reclamação do pessoal do Prata, né? Que infelizmente, desde quinta-feira, o ônibus não está puxando os alunos na região do Prata, né? Então isso aí, todo dia de manhã, por volta das 6h30, tem alguém ligando para a gente, cobrando, vereador, cobra aí para nós, o ônibus não veio, como é que nós faz? Está entrando aí o período de provas, então, pessoal, os alunos têm que vir na escola, né? E, infelizmente, na região do Prata está desde quinta-feira. Outra reclamação é para o lado do Rio Corrente. A moça me fez a reclamação que o ônibus furou os pneus. Infelizmente, não tinha nem step nos ônibus, né? Não tinha nem um step no ônibus. Então, é complicado, né? Mas o que acontece, a gente tem que falar, a gente é cobrado e a gente tem que falar. Mais uma vez, falar aqui, né, a respeito, outra reclamação, pessoal pegando crianças na escola municipal com carro público. Né? Eu acho que aqui perdeu-se o respeito, né? Eu acho que é complicado, porque as pessoas... Já falei aqui, acho que umas 3 ou 4 vezes aqui nesse plenário, nessa tribuna, e infelizmente não tem como. Mas é isso aí. Só queria dizer para vocês esse velho ditado, né, que uma andorinha sozinha não faz verão, mas precisa de uma andorinha só para fazer o verão. E eu sou uma delas. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Palavra ao vereador Luizinho.
Com licença, presidente. Boa noite, novos colegas. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Tem pessoas novas assistindo aqui, né? Obrigado pela presença. Gilson, vim falar aqui a respeito do trator, né, cara? O cidadão lá que veio fazer a denúncia, eu convidei ele na hora lá no posto para ir comigo lá, ele não teve coragem. Ficou com raiva de mim muitos dias, passava na rua, torcia a cara. Ele não foi macho para ir lá comigo, não precisava dele fazer nada, não, só ia comigo, só. E deu um azar dele que chegou um da chefia da prefeitura na hora lá, e aí ele convidou o cara para conversar mais ele, perguntei o que estava acontecendo, e ele falou, não, tem até o vídeo de lá, é trator de lá de Inocência. E depois fica falando em grupo aí, conversando coisa que não sabe, que não prova. Falando que Jerico me elegeu, Mônica me elegeu, ele estava junto na campanha nossa. Parece que eu não lembro de lá, não. Não lembro que ele estava lá. Que agora eu me vendi, né, que eu era adversário do prefeito, nunca fui adversário do prefeito, nunca. Diz que eu tô sacana tô sendo falso com a população. Que dia? Eu não ando de vidro fechado, não, minha cabeça é vidro aberto. Conversa a coisa certa, não fala coisa que não sabe, não. E eu estou aí, acho que eu posso ter até mais votos, viu? Até mais votos que eu tive. Estou trabalhando, mostrando serviço. Todos os vereadores estão trabalhando. Todos os vereadores estão conseguindo emendas, coisa para a cidade. Então, acho que ele tem que falar o que ele sabe de verdade, não só para mentira. Fala o que é verdade. Não conversa coisa que não sabe, não, em grupo. Falando mal de negro, a gente está morando em São Paulo, que está recebendo salário até hoje. É brincadeira, né, cara? É, a gente tem que ouvir, né? Mas sair do grupo. Não queria ter falado, não, falei no grupo ontem, mas saí. Falei umas verdades para ele. Ele merece.
A palavra, vereador Murilo.
Com licença, senhor presidente, falar sobre esse assunto chato, né, que nem o Gil estava falando aí. Acho que há uns 10 dias atrás eu recebi um áudio de uma mulher falando mal de mim e falando mal do vereador Pipa também, falando, já pensou, quero ver a hora que os dois perder, o que que eles vão fazer? Será que essa pessoa que falou lá tem quantos anos de Aporé? O que que eu e o Pipa já perdeu na vida do que é perder uma eleição? Eu ia falar para essa pessoa, se ela quisesse sentar comigo, eu conversar com ela. Eu perdi a eleição, não é metade do que o trupicão que eu já tomei na vida e que o Pepa tomou. Eu, antes de ser vereador, eu sempre fui filho de Aporé. O Pepa era vereador, onde nós estávamos sentados ali no Viana. Eu vi um cara chegar na caminhonete do Pepa, abrir a caminhonete do Pepa, abrir a compra do Pepa. Eu falei, Pepa, mas não é isso. A ex-mulher do Pepa falou, Pepa... Eu acabei de pagar o mercado, nós pegou, você não podia ter feito isso. Ele falou, não, meu bem, mas ele está passando necessidade, está ruim. Foi essas palavras que ele falou, porque a pessoa chegou lá mendigando mesmo, falando, Pepa, eu estou mal. E o Pepa falou, não, pode pegar, compra aqui. Pega o que você tiver necessidade. Realmente a pessoa pegou arroz, pegou feijão. E uma pessoa dessa vir falar mal. O celular dela não tem nenhum nome para a gente poder ir atrás. E não vou também. Mas eu fico pensando a pessoa dessa pegar e falar um trem desse. Falar que nós não merecia estar aqui, Pepa. Como não merecia isso? Nós fomos votados. Aqui não tem como comprar cadeira, igual o vereador Gilson falou. Eu acho assim, ao invés de levantar falso, larga de seguir esse líder burro de vocês, que é burro, e faça uma política decente. Renato vem batendo aí nessa eleição, a eleição passada, acho que foi 140 votos, se não estiver enganado. Essa agora foi a reeleição, 600 votos. Eu não entendo isso, que segmento é esse, de bater em cima de vereador, bater em cima da pessoa. Não tá bom, não troca, é só não votar. Não vota mais, fala, ó, que a pessoa não serve para mim. Agora tem pessoa ainda até no pessoal da pessoa falando. Eu não fico em grupo. Uma vez, eu falando com o Bruno é amigo meu pessoal de infância aqui, o Bruno falou comigo, até no começo da eleição passada. Falei, Bruno, eu não faço parte disso aí. Não vai agregar para mim um voto eu entrar lá. Não ganha um voto. Igual o vereador Luizinho falou, Murilo, eu entrei lá ontem, respondi porque eu não aguentava. Levantou falso. Você sabe por que que dói, Luizinho? Porque você anda certo, você é honesto. Você foi igual eu, marinheiro de primeira viagem. Você pensou, rapaz, se nós entrar aqui e não ganhar nada. Ficar lá, olha lá, foi lá, ficou 4 anos lá, não trouxe uma emenda para o município. Isso que é doído. E isso que é feio. Agora nós fez nosso papel. Eu fui presidente dessa casa, meus balancetes veio aprovado, sem rejeição, sem nada, sem ressalva, graças a Deus, e pela educação que meu pai e minha mãe me deu. Agora falar que se nós perdermos isso aqui, eu e o Pipa, o que, que vai ser de nós? Aí que tocar a nossa vida aqui no Poré, do mesmo jeito. Com os mesmos amigos, arruma outro serviço. Agora, a pessoa dessa vem falar, querer pôr peso numa cadeira, gente, sai candidato. Está em aberto ainda. Eu acho que até dia, acho que em agosto, você pode registrar a candidatura. Você vai ser bem votado, eu tenho certeza. Nem foto no WhatsApp você tem.
Com a palavra, vereador Luizinho.
É isso aí, viu, Murilo? É isso aí. Nós estamos para trabalhar, cabeça alta, não deve para ninguém. Pagamos nossas contas e dias, graças a Deus. E falou também no grupo lá, a respeito da cooperativa, rapaz. O pessoal nem quer ele de associado à cooperativa. Ele fez foi atrapalhar o acesso lá no Prata. Ele atrapalhou o acesso. Ele foi, meteu a cara na frente, foi lá falar com o fazendeiro. Tanto que o povo gosta dele, que nem depois os outros, que é os caras bons da cooperativa, não aceitaram. Atrapalhou. E o cara fica conversando em redes sociais, cara. Para com isso, né? Para quem fala, será que só essa Câmara é pior? As outras eram melhor de todas? Por que não votar nos outros, né? E nós estamos fazendo nosso papel, nós estamos trabalhando. E eu pelo menos, eu e vejo muita gente, como você falou do Pepa, a gente procura dar uma folia de couve aqui, outra ali, ajudar, não faz tudo, porque não dá conta. Mal que a gente pode, corra atrás de exame, carro para levar, um remédio, uma cesta básica. A gente ajuda, sim, a gente ajuda, né? Mas estamos aí, de cabeça alta, vamos em firme e forte, que o céu nasceu para todos. E tem 9 cadeiras, né? 9 cadeiras. E Deus é que sabe.
Com a palavra, vereador Jackson.
Só esclarecendo a situação que o Murilo falou, eu tenho 53 anos, agora em junho faço 54. Tem 7 anos que eu estou aqui nessa casa. Quer dizer que eu vivi 46 anos longe daqui. Graças a Deus, nunca fui numa prefeitura pedir nada. Não precisei. Não que eu critique quem vai. Eu fico com pena porque às vezes a pessoa vai lá porque ela realmente está precisando. Então, quem está preocupado com isso, é só ir procurar saber da minha vida melhorzinho, que ele vai entender que o que eu ganho aqui hoje nunca deu para fechar o mês. Eu tiro do meu, porque às vezes as pessoas não sabem, mas eu tenho renda fora disso aqui e bastante para ajudar os outros.
Boa noite. Boa noite a todos, internautas. A todos presentes aqui. Eu não poderia deixar, né, também de comentar sobre o que foi falado, que foi, eu fiz um requerimento na reunião passada, onde a Lília me questionou sobre aquela água parada na rua Tocantins, que eu sou agente de saúde lá. né, Rua Tocantins, aquela água parada onde tinha larvas, né? Ali, aquilo ali já vem de muitos anos, 2005, 2008, aonde não foi feito um planejamento para fazer o bairro. Então, onde não foi feito um planejamento para fazer um bairro, hoje quem paga é os moradores, tá? É o prefeito. Aí, o que que o prefeito fez? Fez uma valeta para poder ajudar a saída da água, porque não tem o esgoto, o povo joga a água da máquina para a rua, e ele pensou que ali ia sanar o problema. Mas o problema não está naquilo ali, está no planejamento do ex-prefeito que fez o Altamiro. E vocês pagam hoje caro por ter aquela água parada na rua. É o bairro que eu penso assim que é o mais prejudicado, porque não teve planejamento. Vai ali, no Santa Mônica, onde o prefeito Dr. Renato fez o asfalto, onde tem umas ruas onde passa dois carros. Ali no Altamiro, mal e mal dá para passar dois carros. Então, cadê o planejamento? Então, não é daqui, não é de agora. Então, já vem vindo de muito tempo. E é muito fácil você apontar o dedo, né? Então, eu espero que nem eu tive conversando, porque é muito fácil chegar aqui e meter o dedo. Tive conversando com o Dr. Renato, dentro do gabinete dele, e falei dessa possibilidade dessa água, aonde ele falou para mim que ali vai ter que se quebrar o asfalto, tudo, para poder fazer outro asfalto, para poder sair. E nada mais, nada menos, uma construção dessa fica mais de 300 mil reais. Então, é muito fácil falar, mas isso aí já vem do mau planejamento do gestor que fez o bairro Altamiro. Então, hoje, quem paga somos nós, estamos aqui para poder estar cobrando e sem saber que o erro não foi do prefeito. Ele está tentando ajudar fazendo essas valetas, né? E eu estou aqui para poder estar falando isso que eu tive com ele, né? Então, eu estou passando. Ali na Avenida Orlando Ferreira Martins, onde eu moro, ali não tem saída d'água, tá? Porque a rua é assim, ela não é assim. Então, fica difícil. Toda água que cai ali vai ficar parada. Tá? Ele fez aquilo ali, então quer dizer que ali, o Santa Teresa até não dá para passar dois carros. Se você colocar um carro na frente da sua casa, não tem como passar outro ali, né? Então eu estou aqui para falar a verdade. E não desmerecendo ninguém, nós todos aqui fomos eleitos, 9 vereadores. Tá? Cada um tem o seu papel. Tá? Eu acho que acredito que todos vocês aqui, vamos lá no Renato. Porque não é uma andorinha só. Nós somos 9 andorinhas que estamos lá brigando pelo povo, cobrando, falando. Só que a gente não vem aqui no microfone só olhar os erros dele. Porque todos que passou também teve erros. Por que só o Renato? Por que só essa gestão? Sabe? Então a gente tem que ver primeiro para a gente falar. Porque toda vez que vem alguma reclamação para mim, o doutor Renato, ele me espera lá que eu vou lá ver. Como eu já vi o Ninja lá, vi o Murilo, já vi vários de vocês lá atrás de solucionar os problemas. Primeiro, antes de vir aqui falar mal. Tá? Eu acho que nós estamos aqui para resolver e para ajudar. Porque a gente não pode fazer lei, a gente não pode exonerar a prefeitura, a gente não pode fazer nada disso. Então, a gente está aqui para ajudar. Correr atrás de alguma coisa para o pessoal, é isso que a gente faz, né? Porque entra gestor, sai gestor, sempre é a mesma coisa. Agora só sabe focar em cima disso aí, porque é um ano político, tudo bem, um ano político, mas tem jeito de fazer política sadia, gente. Não é ir no grupo, que nem hoje cedo eu acordei com um comunicado que meu irmão, Claudinei José da Silva, é meu irmão, e o vereador, só Deus mesmo, o José Claudinez colocou lá que o meu irmão está recebendo. Eu liguei para ele na hora, era 6 e pouco da manhã, liguei para ele e ele entrou em contato. Eu falei para ele, você leva, porque essa pessoa tem que pagar. Porque se ele falou tão concreto que você está recebendo desde 2017, ele vai ter que pagar você. Porque uma inverdade, gente, param de colocar coisa em verdade. Não tem mais ninguém burro nesse mundo não, gente. Para com isso, essa é uma palhaçada, uma política suja, sabe? Aonde é que está o nosso país com a democracia? Todo mundo tem direito de falar, mas fala uma inverdade, gente. Para com isso. Fala dos meninos, fala de nós. Para com isso. Sabe? Faz uma política limpa. Nossa, Aporé é uma cidade maravilhosa, aconchegante, acolhedora. Agora vai num grupo daquele querer limpar. O irmão da vereadora Cláudia, eu não mexo com a vida de ninguém, gente. Eu só trabalho. Eu levanto 6:30 da minha casa, saio para a rua, vou trabalhar. Sabe, ninguém me leva a nada, não. E eu gosto do que eu faço. Eu amo o que eu faço. Vocês podem ter certeza que eu amo. Eu tenho 24 anos de agente de saúde. Vocês podem ter certeza que eu amo o que eu faço. E não é ninguém, não é nem o Zé Mané que vai sujar a minha moral, não. Pode ter certeza disso, porque para mim estar aqui, minha mãe limpou banheiro para os outros. E eu também já limpei. E isso não me tirou minha dignidade, não. Então, você escuta de bem o que você está falando, porque isso aí não vai ficar impune. Tá? Boa noite. Com a palavra o vereador Luizinho.
Um absurdo, né, vereadora, presidenta? Isso é um absurdo. É, mandaram essa semana, tem uns 15 dias, mandaram no Senar foto minha, denunciando que eu estou fazendo política com o Senar. É uma vergonha, só que porque o Alisson postou no Aporei Foco, Luizinho do sindicato, cursos gratuitos, tal, falou os cursos, né? Então isso é inveja, cara. Trabalha igual nós trabalha, mostra serviço, mostra... Você não sabe fazer nada, procura aprender a fazer, né? Faz alguma coisa para a melhoria da cidade. Esse mês 5 e mês 6, eu estou com 13 cursos no Aporé, 13 cursos. Aperfeiçoar a mão de obra, é máquina, é cavalo. Essa semana eu estou com 4 cursos, começou um hoje lá no Eldo, fazer piteiro, criar galinha. Começou hoje para plantio de mamão aqui no Zé do Carmo. Amanhã começa no Caon de Rédia. Quinta-feira eu tenho um de primeiros socorros. Essa semana eu estou com 4 cursos. Será que eu não trabalho? Isso aí, eu estou fazendo isso aí, é boniteza? E não sai falando mal de ninguém, não. Não sai, não. Pelo amor de Deus, cria juízo. Muda do Aporé. Faz favor, muda do Aporé. Né? Melhor coisa que faz, muda. Se o Aporé está ruim, os vereadores nenhum prestam, o prefeito não presta, muda da cidade. Porque ele já está recanteado aí. Para onde que ele vai agora? Né? Só fala mal. Né? E aí fica aí conversando. Não entendo, rapaz. Mas tá bom.
Só lembrando aqui, ressaltando um pouquinho, conversei com o doutor Renato, ele vai resolver, vai ver se faz uma vala dali da ponta da casa da Lília para descer ali, para poder ir para o Altamiro, para ver se joga aquela água para a Lagoinha, sabe? Ele está estudando um jeito, tá, para poder estar fazendo isso, mas o que resolve mesmo é arrancar tudo aquele asfalto e fazer outro, porque é o mau planejamento do pleito de 2005 a 2008. Né? Então, isso aí a gente é pago aí para poder fazer isso, e ele me resolveu isso aí, falando isso aí. Encerramento. Em cumprimento à norma regimental, finalizo informando que não há matérias da ordem do dia da próxima sessão ordinária. Declaro, em nome de Deus, encerrada a presente sessão e convido os senhores vereadores e população aporiana a participar da 13ª sessão ordinária da sessão legislativa do ano de 2024, da 16ª legislatura a ser realizada na próxima segunda-feira, dia 13 de maio de 2024, às 19h30, horário regimental. Boa noite a todos e muito obrigado.